Tem um caminhão de som passando, tem caminhão normal passando, tá um festival aqui.
Eu acho que a gente pode até começar lá do bunker falando sobre ouvintes. Como é a poluição sonora onde vocês moram, onde vocês habitam?
É uma boa pergunta essa, eu acho que isso é um bom, bom tópico, porque assim, eu e Camila estamos vivendo momentos de tensão aqui, tentando gravar podcast, só que tá agora passando. Eu juro pra vocês, gente, tem um caminhão de água, de galão de água, que tá tocando, eu acho que é um louvor. Parece muito, é a mesma vibe, assim, sabe?
Poderia ser um axé de olha, 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 água mineral, água mineral, água mineral.
Poderia, mas não é, é Deus, entendeu? E aí é muito engraçado, porque isso é bem na, é sempre na hora que a gente resolve gravar podcast. É. A gente grava esse podcast em horários alternativos, assim, durante o dia, né? Que é a hora que a gente consegue ali organizar as agendas pra que funcione, né, Cakes?
Exatamente. E aí, assim, já tivemos lugares mais silenciosos, lugares mais barulhentos.
Um lugar silencioso, a gente.
Um lugar, já tivemos
tudo que a gente queria pra gravar esse podcast era um lugar silencioso.
Um cantinho silencioso, mas assim, tem as obras no prédio, né? Então o vizinho eventualmente tá batendo alguma coisa. Parece um pica-pau. Parece literalmente desenho do pica-pau às vezes. teve um dia, acho que os ouvintes devem ter percebido, que tinha um alarme. Que não era alarme de carro, era tipo alarme de casa, porque tem uns comércios aqui na frente que o comércio tem alarme. E essas penca desses negócios acionou na hora que a gente foi gravar. E aí eu fui aprovar o programa e tava no fundo assim, pim, 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 pim. E eu tipo, que ódio!
Porque não tem o que fazer. Tipo, às vezes simplesmente não tem o que fazer.
Exato.
Tipo, e tudo bem, é isso. A vida é assim. Inclusive, gente, se vocês nunca perceberam esse tipo de intervenção sonora aqui no lado bunker, vão lá e mandem um beijo, deem amor para o Doug Bezerra, o nosso editor queridíssimo que faz a magia acontecer aqui.
Eu sou tipo o doutor estranho dos podcasts.
Não são raras as vezes em que mandamos o bruto pro Doug com um grande pedido de desculpa, Doug.
É verdade.
Foi mal.
Inclusive, Doug, um beijo.
Um beijo. Hoje não tem pedido de desculpas, não sei até o fim da gravação, mas pelo menos nesse começo são só agradecimentos, Doug. Você é incrível.
Ai, ai, eu sou mesmo.
Depois desse momento de apreciação ao editor, acho que a gente pode começar aqui o nosso programa, aqui.
Bora.
A gente vai falar um pouquinho de como rolou, né? O que rolou e o que por que que é tão importante e impactante, né? O que aconteceu ali na Casa Warner, no Rio de Janeiro. Aconteceu um incêndio, né? Na exposição. Muitos itens foram perdidos e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no programa.
Exatamente. E também vamos comentar o primeiro trailer de Capitão América 4. Você aí que não sabia que vai ter um novo Capitão América, vai ter. Fomos lembrados disso pela Marvel e vamos falar um pouquinho sobre a prévia.
Também vamos falar aqui de um jeito que só eu e Camila Souza poderíamos falar. Eu já deixo esse spoiler sobre o trailer de Gladiador 2, aquele filme que a gente também não lembrava que ia acontecer, pelo menos eu não lembrava, mas que nos foi lembrado de uma forma muito, muito feliz, eu diria, Camila.
Eu lembro da estética, eu lembro de coisas específicas de Gladiador 2.
Isso, tem uma coisa específica que a gente nunca vai se esquecer, enfim.
E pra finalizar, a gente vai comentar alguns anúncios recentes da Samsung, porque a Pri compareceu no evento, está testando um celular maneirinho e vai falar pra gente como que ele é.
Maneiríssimo. Poderíssimo.
Bem-vindos ao Nerd Office na exposição interativa Casa Warner!
Gente, começando aqui o episódio em um tom mais sério, né, do que o de costume. Mas aconteceu uma coisa bem chata, chamada incêndio, né? Ali na exposição Casa Warner, no Rio de Janeiro. Aconteceu ali terça-feira passada, né, no dia 9 de julho de 2024. E esse incêndio destruiu completamente a exposição que tava rolando por lá. Era uma exposição que já tinha rolado aqui em São Paulo, né, Cakes?
Exatamente. Inclusive, Dave e Alexandre, né, Jovem Nerd Azaghal, fizeram um vídeo super legal lá na exposição, mostrando as coisas. E eu acho que uma das coisas mais impactantes quando a gente vê as imagens é que não sobrou nada, assim, né? Tipo, foi tudo.
Apenas cinzas, né? Tipo, uma coisa assim, uma destruição muito absurda.
Exatamente. É muito triste quando a gente vê, porque a exposição ela tinha vários itens originais, e é bom até dar uma explicada sobre isso, porque ficou muita dúvida sobre a exposição ter itens originais, o sapatinho do Mágico de Oz, o sapatinho vermelho e tudo mais. E aí é bom explicar que vários itens que estavam lá, eles eram originais.
Ou seja, foram realmente utilizados, né, no filme.
Exatamente.
Foram usados nas coisas, tudo.
Exatamente, eles só não eram únicos. Então, por exemplo, tinha um figurino do Superman no Liga da Justiça. Aquele figurino, ele era original, ele só não era o único, porque eles não usaram só uma roupa no Superman, né? Eles fizeram várias pra serem trocadas ali ao longo do filme. Então, muitas coisas eram originais, mas tem outras réplicas e outros originais dessas roupas e desses itens em outros lugares guardados, porque muita gente ficou na dúvida, falou, nossa gente, mas uma exposição no shopping com coisas originais? Sim, coisas originais, mas não únicas, então não se perdeu pra sempre, mas é triste, porque foram itens que foram utilizados pelos atores no set e tal, então mesmo não sendo, ah, isso se perdeu pra sempre, nós temos outras versões dessa mesma roupa, desse mesmo item, é uma perda muito grande e a gente fica triste, acho, especialmente, Pri, porque a gente gosta muito quando essas coisas vêm pro Brasil, a gente celebra muito, a gente fica feliz e acontecer isso deu uma dor no coração, sabe?
É, eu ia chegar nesse ponto, assim, eu acho que além de ter esse lance de, tipo, pô, perdemos itens e tudo mais, levanta algumas questões de segurança que podem acabar dificultando, né, que tenha mais vezes esse tipo de exposição aqui no país, isso é muito triste, porque não é sempre que a gente tem acesso a essas coisas, né, geralmente item assim a gente vê ou no próprio set de filmagens. Você me desbloqueou uma memória muito específica de ter entrado no trailer onde tinham todas as roupas que a Alicia Vikander usou em Tomb Raider de 2018.
Sim.
Sabe?
Uhum.
Nossa, faz muitos anos já. Mas na época eu visitei o set, foi a primeira vez que eu viajei de avião. Foi a primeira vez que eu viajei a trabalho. Foi a primeira vez que eu fui pra fora do... Foi, tipo, a primeira vez de tudo, assim, sabe? E eu fiz esse set visit e tal. E foi muito legal. A gente viu justamente isso que você tava falando, assim. Tinha, tipo, sei lá, umas 30 roupas da Lara. E todas elas são originais, porque ela usou todas elas, né? E daí ela usava... Era uma com um pouco mais de sangue, uma um pouquinho mais rasgada no joelho. E, tipo, uns 3, assim, de cada, sabe? Enfim, eu lembrei que você falou, eu lembrei. Mas é muito triste porque justamente... enfim, voltando, né, ao assunto... É muito triste porque realmente levanta essa questão, assim, tipo, pô, teve esse rolê, a gente ainda não sabe direito o que aconteceu, né? O incêndio começou ali 2 horas da manhã, só conseguiu ser controlado quando era umas 5. Então, tipo, muitas questões, assim, muitas coisas, muito mistério, né? Assim, acho que se envolvendo esse rolê. E, no fim, é uma coisa que pode acabar prejudicando que essas oportunidades, essas experiências venham pra cá de novo, sabe? A gente espera que não, mas é meio difícil de, né, imaginar que isso não vai ter nenhum impacto.
Exato. Pelo menos acho que contratos e coisas vão ser revistas, né? A gente fica feliz, ao menos, que ninguém se machucou, ninguém ficou ferido.
Sim,
tal.
Exatamente.
Foram perdas materiais, mas em termos de contratos para trazer os itens e tudo, muito provavelmente vai ficar mais difícil, porque não sem razão os estúdios vão pedir ali várias coisas que
mais
são importantes.
Segurança.
Aval do corpo de bombeiros, essas coisas são importantes. Até porque, né, Pri, várias das coisas que estavam lá, muita roupa, muitas dessas coisas são muito inflamáveis também, são coisas que pegam fogo rápido. Então, a gente espera que não prejudique tanto, mas também que seja um alerta para isso não acontecer de novo, sabe? Porque a exposição acabou inteira, gente. Não é que queimou uma parte, assim. A gente viu foto da Mr. Machine, que é a van de Scooby-Doo e tudo mais. Falou, pô, mano, queimou inteiro. O que podemos fazer pra isso não se repetir, sabe?
Exato. Eu acho que... E esse é o outro lado, né? Assim, tipo, com que tipo de medidas a gente precisa tomar pra que isso não se repita? Pra gente poder continuar tendo essas coisas com cada vez mais segurança. Não só pros itens... Que é, assim, que... Ok, a gente entende, tem importância e tal, mas principalmente por causa das pessoas, sabe?
Exatamente.
Se tivesse acontecido alguma coisa dessa com pessoas lá... Primeiro, assim, tem os dois lados também. Se tivesse acontecido com pessoas lá, talvez alguém tivesse visto, talvez tivesse, né, enfim... Salvado alguma coisa. Mas não vale o risco da segurança das pessoas, né?
Exatamente. E mesmo se acontecesse e não machucasse ninguém tudo, acho que ia ser um grande trauma, né? Você tá num...
Com certeza, imagina.
Numa coisa pra se divertir, um evento que vai muita criança e tudo. E você pensar na possibilidade disso, e tipo, isso pode acontecer, assim, você ficar com isso na cabeça é uma coisa muito ruim. Então, a gente espera que as pessoas responsáveis tomem medidas pra isso não acontecer de novo, pra gente continuar tendo esses eventos legais, né? A gente tá tendo exposição de Casa do Dragão também em São Paulo, nesse mesmo esquema, estacionamento de shopping e tudo mais. Então, é um modelo que se popularizou, mas tem que ser feito da forma certa. Senão não funfa. E até devo dizer pra vocês, assim, como eu falei, a gente tem um vídeo, né, de Jovem Nerd e Azaghal, que eles foram, quando tava aqui em São Paulo, a gente gente vai deixar aqui na descrição pra vocês verem, verem como era e tal. Que ficou, na verdade, não foi nem objetivo, mas ficou como um registro, né? Ficou como uma lembrança dessa exposição que infelizmente pegou fogo no Rio, mas as imagens que a gente gravou, elas ficam, então dá pra matar pelo menos um pouquinho da saudade, né? É hora do lembrete aqui no Lado Bunker. Atenção, atenção para o carro do recadinho passando na sua rua. Você, querido ouvinte, que está curtindo esse programa, por acaso já respondeu a pesquisa, Jovem Nerd?
Bom questionamento, Cakes. Inclusive, a gente fica muito feliz que vários de vocês já responderam. Estão comentando, né, que já responderam depois de ouvir o Lado Bunker, inclusive S2, maravilhosos. Mas hoje a gente está aqui para dizer que se você ainda não respondeu, ainda dá tempo, hein?
A ideia é a gente conhecer melhor o nosso público. A nossa audiência, para criar produtos e conteúdos cada vez mais alinhados com vocês. Alinhamento é a palavra oficial do ano de 2024, então a gente quer assim, ó, a gente quer saber o que vocês querem, o que vocês gostam, pra gente produzir coisas mais legais do lado de cá.
O link pra responder tá aqui na descrição do episódio, é rapidinho, menos de 10 minutos pra finalizar, e cada pessoa só precisa responder uma vez, então se você já respondeu, muito obrigada, mande pra aquele seu amiguinho que ainda não respondeu. Bora lá, galera!
Ouvintes, respondedores de pesquisas.
I want to make another run at making Captain America an official military position.
Bora agora, Priscila. Vamos falar sobre ele. O Capitão América 4. Quatro filmes de Capitão América.
Quatro filmes de Capitão América, assim. Eu lembro do Guerra Civil.
Eu lembro do primeiro que eu não gosto.
Ah, mentira. Eu lembro do Winter Soldier também.
Eu lembro do Sebastian Stan.
Ah, eu lembro de também muitas pessoas... de ter visto muitas fanarts. Stucky, o Steve com o Bucky.
Ah, sim. É um
excelente chip. Excelente chip. Queria dizer aqui. Você que shippa Stucky, me mande fanarts no Twitter. Obrigada. Fica aí.
Nossa contribuição para Capitão América 2.
Gosto do fandom. Mandem fanarts. Mas estamos aqui para falar Capitão América 4, né? Que foi aí, que é o primeiro com o Anthony Mackie com o manto, quer dizer, o escudo do personagem, né?
Exatamente. A gente teve no final, né, do Vingadores Ultimato, uma despedida do Steve Rogers ali. Ele passou o escudo pro Falcão. Como que é o Falcão, Marlis? O Falcão, ele é o...
Sam Wilson,
isso mesmo. Ah, é porque ele é Sam Wilson, ele é Falcão e ele é o Anthony Mackie e ele é o Capitão América. Ele tem quatro nomes, tem quatro títulos.
Ele tem muitos nomes, é verdade.
Ele tem um nome real, nome como de personagem pode? E dois heróis. É complicado isso. Mas realmente... teve a série, né, do Disney Plus, Falcão e o Soldado Invernal, que mostra um pouco ali de como ele está lidando com isso. E aí a gente chega pro Capitão América 4, que é uma sequência da série, mas vai repetir umas coisas que a série mostrou, porque nem todo mundo viu a série. Então, várias coisas ali de ele pegando o escudo e pensando na vida, a gente já viu quem viu a série. Mas ninguém se importa muito porque ninguém viu a série quase. Eu e mais três pessoas vimos a série.
Eu vi também, ó. Nós duas, mais alguém.
Mais alguém.
Se você for a terceira pessoa, avisa a gente lá no canal do Bunker. Não, pô, eu acho que até uma galera assistiu o Falcão e o Soldado Invernal. Eu sei que perdeu muita gente ali no meio do caminho, né? Enfim, por não ter o mesmo tom.
É porque é chato, as séries são chatas. O problema é que as séries são chatas. Todas elas são chatas.
Camila.
Elas são insuportáveis, as séries da Marvel no Disney Plus, entendeu? WandaVision foi uma ilusão.
Eu gostava de WandaVision.
Eu gosto de uma banda de WandaVision, que é a primeira. A segunda já acabou pra mim.
A gente tem a mesma opinião, eu acho incrível isso. Tipo, ao contrário de quando você aparece no Hypezilla, né? No nosso podcast de coisas...
Eu sou o Hypezilla da semana, exato. Tá muito bom.
Ao contrário do que acontece quando a gente se encontra no Hypezilla, né? Que é o programa de assuntos asiáticos aí, né?
A gente discorda sobre animes. A gente discorda sobre animes.
A gente discorda sobre animes, a gente concorda sobre algumas coisas. Marvel é uma delas, aparentemente.
Mas, a série... Enfim, muita gente não viu as séries. E aí a gente tem o trailer de Capitão América 4, que mostra que o Sam Wilson vai ser ali convocado pelo governo americano, que também é uma... Eu tô cansada disso também. Toda hora é isso, herói. É coisa antiga. Batida, who cares, sabe, governo, enfim. Mas ele é convocado e o presidente dos Estados Unidos é ninguém menos do que o Harrison Ford, então...
Isso daí é da hora.
Isso é legal.
Isso daí, ok, pra isso a gente dá valor.
Exato.
Harrison Ford tem aqui nosso coração, é isso. Parabéns, Harrison Ford, por ser Harrison Ford.
E aí a prévia mostra muito uma coisa que a série explorou, que é o Sam Wilson nessa coisa de, eu sou Falcão, eu sou Capitão América, quem eu sou no meio desse rolê, sabe? Eu sou o Capitão Falcão, talvez, uma coisa...
Capitão Falcão, Falcão América.
Falcão América, entendeu?
Falcão América é um nome excelente, inclusive. Não dá pra juntar Falcão e Capitão, se bem que rima, né?
É porque termina igual, vai terminar a fala.
Cap Falcão América. Eu gostei que teve até um delay na risada da Kate, que ela tava pensando. Ela tava pensando se valia a pena dar risada.
Não foi isso que eu fiz. Não foi isso. O problema é que eu estava tentando entender qual sílaba foi juntada com qual. É o tico-teco funcionando aqui, é outra coisa.
É que Cap Falcão América é menos capitão e mais capivara, eu acho.
E ficou meio dinofauro também. Capifalcão ficou meio dinofauro. Vocês lembram do dinofauro? Pessoas da internet
dizem. Sim, eu lembro. Eu tenho um tapete, inclusive, do dinofauro, que é a minha coisa favorita, assim. Enfim, é um dos memes que eu mais gosto, dinofauro.
Resgatando memes no lado banco.
Mas, enfim, gente, a gente quer fazer um negócio diferente aqui no trailer, que é: e se a gente der o play todo mundo junto?
Eu esqueci que tinha essa parte. Sim, vamos, eu esqueci, eu dei a ideia no começo do programa, esqueci, vamos, né?
A quem quiser a ideia antes da gente começar a gravar e
esqueci,
é isso. Mas vamos fazer aqui, ó, gente, eu vou contar a mecânica pra vocês, tá? Vai ser o seguinte, eu vou falar 3, 2, 1, vai, e aí vocês, no vai, vocês vão dar o play e a gente vai assistir juntas à distância, tá? Juntos à distância, o trailer de Capitão América.
Pri pela primeira vez assistindo, bom dizer também, isso é importante.
Eu assisti metade.
Assisti metade.
Então, mas teremos, é uma fase final.
Teremos uma fase final inédita, até pra mim, gente.
Inédita. Vamos lá, vou fazer. Então, estão todos prontos?
Todos prontos?
Beleza, vamos lá. Você que está ouvindo isso no celular, talvez você precise de um computador ou de uma TV pra você conseguir fazer a dinâmica
mas
stop em um ou no outro.
Mas imagina, assim, vai imaginando o que a gente tá... Se você já viu o trailer, vai imaginando o que a gente tá vendo e vamos.
Exato. Vamos lá. 3, 2, 1, vai.
Vai, play. Olha aí as flores de Sakura.
Escudo, tiro, Harrison Ford batendo palma.
Palminha de idoso.
Palminha de idoso.
É uma palminha pitica, sabe? Não é uma palma, é pitico.
Ó, mostra ele ali. Wilson, quem sou eu? Tinha três, apareceu ele de Falcão, apareceu tudo.
E aí eles estão falando sobre a mudança, né? Porque antes era o William Hurt que fazia o papel do General Ross, né? Do Thaddeus Ross. E agora é o Harrison Ford. Então eles brincam, tipo, ah, e a bigodeira, né? Enfim, foi a bigodeira. Exato. Eu gosto do Anthony Mack, ele tem uma cara de choro quando ele tá fazendo Falcão. Ele tá sempre lagriminha. Eu acho que ele, não sei se ele gosta. Eu não sei se ele gosta muito.
Me incomoda um pouco isso deles quererem colocar o capitão de
babá?
É, de babá, sabe? De bodyguard, tipo, se elas têm um Capitão América, por que que tá defendendo só um americano, em vez de defender todos os americanos, sabe?
É que americanos são tão complicados. Aí, ó, fevereiro, vai demorar, gente, só fevereiro, hein? E aí tem umas antenas grandes, as parabólicas.
Aí com escudo...
Com escudo, deu uma pernada aí, uma...
Bom, mas o escudo, vou dizer aqui, tá? O escudo é muito bonito.
Essa também,
lá,
né?
Ligeira. Alguém morreu que apareceu um funeral?
É, talvez seja o Harrison
Esposito ali.
Talvez seja o Harrison Ford que morra.
Pode ser. Ih, você é o Capitão América, mas não é Steve Rogers. Putz.
Alguém quer ser Steve Rogers?
Assim, mentiu ou não mentiu?
Então,
ele falou também, não mentiu.
Exato,
tá certo?
Aí
não
ele
mentiu.
Vai virar o Capitão Falcão.
Não é.
Tá vendo?
Capitão
Porque
Falcão.
Ele tá com escudo e as asas. Ele, por que eu tenho que escolher ser uma coisa pra ser todas?
Exatamente. Capitão América, aquela música da Pitty.
Admirável Mundo Novo. Eu achei um título muito grande. Ai, gente, então, vamos lá. Antes de eu falar o título.
Ah, é verdade! É verdade! Eu tinha esquecido! O Hulk Vermelho,
gente. Hulk Vermelho. Sabe qual é o meu problema com o Hulk Vermelho? É porque o Hulk Vermelho é o Thaddeus Ross.
Realmente.
O Harrison Ford. E eu não sei porque caralho o Harrison Ford fez isso. Quer dizer, pelo menos nos quadrinhos, né? A gente não sabe se no filme vai ser assim. Mas...
Exato, a gente sempre sabe que tem algumas coisas que mudam, né? Dos quadrinhos.
Mas eu fico fico imaginando se o Harrison Ford fazendo captura de movimento.
Não, mas aí que não precisa ser ele, Camila. Pode ser qualquer outra pessoa ali pilotando o Hulk vermelho.
Seria
igual
o trabalho do
piloto o Evangelion? Pode ser o Andy Serkis, entendeu?
Seria o trabalho dos sonhos do Harrison Ford, o trabalho em que ele não precisa comparecer?
Exato, é o trabalho EAD. Ele fez ali a parte que aparece a carinha dele, mas pô, se o personagem dele vira o Hulk vermelho metade do filme que ele não precisa comparecer, ele faz ali um trabalho ali, um pá, entendeu? Um tchan, nem dublagem precisa fazer, vai fazer o quê? Ah, não vai, entendeu?
Pô, você me convenceu, Priscila, você me convenceu. Talvez esse seja o porque com o Han Solo
porque
não
talvez
dá
tenha sido assim que eles convenceram o Harrison Ford.
Olha só.
A participar do filme, entendeu?
Olha só,
tipo,
verdade.
Você só precisa participar aqui de boinha, entendeu? Esse trabalho aí AD. É bom, é bom.
Faz um rolezinho aqui no começo do filme, depois a gente se vira aqui, a gente faz tudo aqui.
Dito tudo isso, recadinho do meu coração, assim. Eu queria muito que esse filme fosse muito bom e fizesse muito sucesso. Eu acho difícil essa parte de Capitão América e tudo mais, porque é muito militarizado. A gente tá vivendo um momento histórico, né, que as pessoas, incluindo eu, dizendo aqui, está meio sensibilizado com essas questões militares, exército, né, homem exército, tudo mais aí. Então, e porque eu acho que o Anthony Mackie merecia, sabe, ser reconhecido como um bom Capitão América, ter todo esse arco de passagem de bastão e tudo mais. Eu acho que tanto ele como ator, como o personagem Sam Wilson, como Falcão recebendo o escudo de Capitão América, mereciam que fosse uma celebração, sabe, que fosse um grande momento. Mas eu acho que tá esquisito. Eu
chega
acho que,
num assim, momento complicado.
O momento não é bom, e... sabe, eu sinto que...
E a gente teve, enfim, acontecimentos recentes aí nos Estados Unidos de pessoas atirando em candidatos à presidência. A
Exato.
Gente tem no filme o maninho lá também atirando no Harrison Ford. Eu não sei se essa cena vai acabar, porque o trailer saiu antes disso que rolou nos Estados Unidos. Então, talvez alguém esteja editando esse filme agora pra mudar isso, porque é meio complicado, é meio que é um espelhamento de real demais, que talvez acabe...
É a ficção virando realidade. É a ficção que imita a realidade virando realidade,
é
tipo, sabe?
É uma volta muito grande, então eu acho que talvez o filme mude. Esse filme mudou muito já. E eu também, o meu ponto é que eu também não confio muito na Marvel, nesse sentido de tornar o Sam Wilson o Capitão América. Eu olho e falo, vocês vão falar que ele vai ser o Capitão Falcão e que eles são o Harrison Ford falando, você não é Steve Rogers, sabe? Então eu sinto que eles dão um passo pra frente, mas a gente vê algumas reações nas redes sociais e aí eles dão um passinho pra trás, sabe? Então eu também, eu fico meio tipo...
Não tem esse comprometimento, né? Assim, esse tipo, não, beleza, vamos bancar isso.
Exato.
Aqui, sabe? E aí sempre fica meio nessa, tipo, pô, botou no trailer, deu um name drop do outro, sabe? Eu acho que fica uma sensação meio de, tipo, eles também não conseguem se desligar.
Exato, fica sempre
desse
personagem. Na sombra, né? Fica sempre na sombra do Steve
Rogers.
Que foi
uma coisa que já foi explorada na série, né?
É isso aí. Talvez você não queira ver Capitão América 4, você pode ver a série. Se você não viu a série, você tá interessado no filme, vê a série. Porque aí você fica meio em dia
série...
com o rolê.
É, não, eu acho que a série de Capitão Falcão e o Soldado América, eu acho que ela é uma série... Ela é muito militar também, mas ela é legal. Ela tem seus momentos, assim. Eu gosto das cenas que eles estão no barco, tipo, sabe? Aqueles momentos de bonding, assim.
Eu gosto da relação dos
umas
dois.
Umas cenas bem específicas.
Né? Que é até uma coisa...
A relação dos dois, é.
É, a relação é dos isso. dois é legal, que é uma coisa que, inclusive, a gente não tem prévia nenhuma nesse trailer, né? Então, eu acho que também ficou um pouco mais agridoce, porque, tipo, ah, pô, eu gostava da relação dos dois, e agora tá só o Sam Wilson, e deixar ele solitário, sem um brother ali pra ele conversar e falar as coisas, Eu achei o trailer meio bad vibe, sei lá. As pessoas ficaram empolgadas, eu só achei tipo, ah, vou ver, possivelmente verei porque vocês querem conteúdo e nós estamos aqui pra fazer conteúdo pra vocês, mas assim, da minha vontade, difícil. Não vou dizer não bebereis, mas... Porque vai que bebereis, mas... Enfim.
Porque vai que bebereis.
Mas é isso,
mas
gente.
Mas é meio esse sentimento, assim. Eu acho que estamos gêmeas nesse sentimento também, de, tipo... Queria que fosse melhor explorado, assim. Acho que é isso.
É isso. Mas nós temos aqui na descrição deste episódio, temos uma listinha com detalhes do trailer e um texto explicando quem raios é o Hulk vermelho e por que ele é vermelho, talvez.
Talvez.
Talvez, eu não sei, eu não lembro se tem. Eu não lembro se tem explicação pra ele ser vermelho. Acho que é só pra ser diferente e vender boneco diferente.
Eu acho que existe
ajuda,
uma explicação.
E ajuda na hora de dar a luta também. Não ser dois Hulk também uma cor lutando. Você mesmo perde, assim. Precisa de uma diferenciação visual.
I remember that day. I never forgot it. That a slave could take revenge against an emperor.
Camila, 24 anos após o primeiro filme. Vamos ter aí Gladiador 2, já temos aqui na thumb do vídeo do YouTube. Se você não assistiu o trailer, você pode assistir aqui no link que tá na descrição. Mas e se vocês quiserem ver do que eu estou falando aqui, temos um belo par de braços, né? Logo na thumb, que é pra dar mais uma emoção. Sabe que eu preciso falar uma coisa sobre trailers, que é uma coisa que aconteceu no trailer de Capitão América que a gente acabou de comentar e que tem nesse trailer também. Que é tipo, tem ali uns 3 segundos de introdução do trailer no trailer.
Se chama geração TikTok, Priscila.
Precisa dos 3 segundos, sabe?
Eu vi umas pessoas reclamando sobre isso no Twitter. Sabe aquele negócio quando eles põem essa préviazinha? E eles põem, o trailer começa agora. Tipo, só começa o trailer. Você precisa anunciar o trailer.
Você literalmente já está me dando conteúdo. É, tipo, sabe? Eu fico muito confusa.
Teaser trailer existe. Vocês lembram do advento do cartaz animado? Cartaz animado era ótimo.
Eu lembro do advento do cartaz animado. Que era aquela coisa assim, como que você vai salvar isso daqui pra colocar no site,
GIF.
Você não vai.
GIF, era um GIF.
Porque é um cartaz animado.
era um GIF.
Um GIF.
Complicado, gente.
Não, GIF. Mas sabe o que mais é complicado nesse trailer? Pedro Pascal.
Homem bonito, homem vistoso. É. Gente, então, Gladiador 2, ele parece que ele vai contar a história do filho do personagem do Russell Crowe, Décimos, Begonha. Eu não tenho muito rolê com Gladiador, porque eu sempre achei o filme muito hétero. Apesar deles usarem shortinho.
É uma coisa meio visceral bruta, né? Eu acho que
sabe
eu achei Gladiador...
Sabe Império Romano? Literalmente Império Romano.
Ah, é verdade. Lembra da tour do Império Romano? Tipo, quantas vezes seu consagrado pensa em Império Romano?
Aparentemente vão pensar, né? Muito agora. Mas...
Agora sim. Agora até eu vou dar uma pensadinha no Império Romano,
eu vou
aparentemente,
pensar,
né,
em coisas específicas do Império Romano. É. Mas...
A gente tem interesses muito específicos do Império Romano, gente. Vocês não entenderiam.
Sabe as sininhas do começo do trailer, eu vou fazer a minha edição, que é muito específica, sobre momentos que valeu a pena desse trailer.
Cadê, gente, ó, amigas capopeiras, tá? E cadê a fancam do trailer de Gladiador 2?
Eu vi uma do Pedro Pascal. Uma fancam do Pedro Pascal no trailer de Gladiador 2.
Pô, é isso que eu quero, Camila. Como que você viu isso e eu não vi?
Passou na timeline e eu perdi para todo sempre, porque eu não dei
curtir.
Putz,
triste demais.
Mas foi um momento especial, ele estará no meu coração para sempre.
Que bom que pelo menos uma de nós viu. No fim das contas, que bom que pelo menos uma de nós viu.
Sim,
assim. Mas gostaria, se alguém tiver
se
aí,
passar
ó,
passar por ele de novo, mando.
Se alguém encontrar aí fancam de Pedro Pascal e Paul Mescal, mas principalmente Pedro Pascal, não, Gladiador 2, estarei aceitando. Minhas DMs estão sempre abertas para esse tipo de conteúdo.
Eu falei que eles parecem também uma dupla sertaneja, né? Pedro Pascal e Paul Mescal.
Pô, até rima, né? Os nomes tudo começa com P, rima, assim. É um negócio maravilhoso, gente. Eu acho muito curioso que o nome do personagem do Paul Mescal, inclusive, é Lucius. Você falou Máximos, Décimos, você quase conseguiu, mas é Lucius.
Não, o Máximos, Décimos é o pai dele. Que
ah,
é o Russell Crowe.
É Máximos,
Crow.
É. No isso, primeiro. Isso. Confundi todos os nomes, gente. Porque Décimos é o nome do Minotauro com quem jogo junto no RPG, entendeu?
Mano.
Aí eu fiquei, Décimos? Que
eu
isso?
Não sei se é Décimos. São várias, tipo, Máximos.
Não, é Maximus, é Maximus.
Maximus, mas é que tem vários nomes depois do Maximus.
É Maximus, Lucius. Eu gosto dessa trend de colocar o nome.
É meio Game of Thrones, né? Tipo, Targaryen, Velaryon, é meio essa energia. Em teoria, ele é filho, né, do personagem do Russell Crowe, e agora ele tá lascado também, né? O personagem do Russell Crowe se sacrificou ali pela liberdade das pessoas, não deu certo. Pessoas continuam não sendo livres. Então, acho que o ensinamento é que não se sacrifique por coisas. Às vezes elas não dão certo.
Não se sacrifique por coisas. Às vezes elas não dão certo. Entendi. Pode ser mesmo.
Mas, assim, a gente realmente vai ter, novamente, uma batalha pela liberdade.
Não,
tudo
e sabe,
mais,
sabe outra coisa que é legal, assim, que tem no primeiro Gladiador também? Joaquim Phoenix novinho.
Sim, ele põe o dedinho pra baixo, né? Ele é o gif do dedinho pra baixo, de tipo...
Sim, exato. É
se
muito
lascou,
bom isso.
Ê.
E eu gosto muito que o cara que é dubiamente malvado no trailer, ele tem cara de mal, pelo menos, né? Tem um cara ali que parece que ele vai ser mal.
Qual?
Ele é um loiro azedo.
Ah, ele é o... É que são gêmeos, mas um deles é o Joseph Quinn, que é o metaleiro lá de Stranger Things, que tá a cara
assim,
da Cersei.
Irreconhecível. irreconhecível, tá? O Joseph Quinn.
Tá a cara da Cersei Lannister de Game of Thrones.
Mas os gêmeos ali, eles têm uma carinha. Eles me deram uma lembrada também da cara do Joaquin Phoenix no rolê, assim, sei lá. Às vezes é a aura de vilania, sabe? Alguma coisa assim me pegou.
Eu acho que é esse rolê de ser esse governante cruel que ele não tá fazendo. E é uma coisa meio Joffrey também do Game of Thrones, que ele não faz as coisas em benefício dele próprio. Às vezes é só sadismo mesmo, sabe? É só...
Ou seja, Gladiador 2, os vilões são os Lannister. Os Lannister
os
de Lannisters, Gladiador.
É,
os Lannister de Roma, é isso.
É isso aí mesmo. E muito aí,
bom resumo, tem
isso daí. Aí tem o Paul Mescal, que muita gente conhece aí de uns filmes indies, chamado After Sun. Não vou ver After Sun, gente. É história sofrida de pai com filha. Não vou ver que eu vou chorar. Mas é um bom filme. Muita gente conheceu o Paul Mescal por causa de After Sun. E aí ele chega agora num blockbuster mostrando que o agente está trabalhando muito, né? Bons contatos.
Parabéns ao agente dele.
Parabéns,
né,
ao agente Paul Mescal. E temos Pedrito. Temos Pedrito.
Pedrito.
Ah, Pedro Pascal ali na agenda antes ali de fazer um The Last of Us segunda temporada. Encaixou um Gladiador 2.
Conseguiu espremer um Gladiador 2. Achei bom.
Ele
também
é
trabalha.
Produtivo.
Trabalha e trabalha.
Produtivo, homem. Eu não conseguiria fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Homem é produtivo. Para nossa alegria, porque tá ali de sainha romana.
Mal dá tempo de sentir saudade de Pedro Pascal.
Exatamente.
Ainda bem. Vamos aproveitar essa abundância do homem enquanto ele estiver por aí. Até depois, quando ele ficar mais cansado e quiser mais sossego, né?
Exatamente. Então, é muito legal porque ele aparentemente é um general ali, e o protagonista vai ter uma rixa com ele, mas em algum momento, o trailer conta tudo, né, gente? Parece que Pedro Pascal vai perceber que estava fazendo cagada ali, vai vir pro nosso lado, vai ser um anti-herói, talvez, não um vilão necessariamente,
eu gosto,
mas um anti-herói.
Ele vai ser o Sasuke, Camila. Ele é tipo Sasuke.
Eu não tava esperando o Naruto se estar nesse momento, mas olha, não tá errado, não. Eu gosto dessa comparação. Eu sei o que você fez aqui, Priscila. Eu entendi o que você fez aqui.
Você entendeu?
Eu entendi.
Que bom. Eu não entendi, mas se você entendeu, tá bom. Se o ouvinte também entendeu, tá,
você
tudo bem.
Você tinha crush no Sasuke?
Não quero falar sobre isso, é pauta
então,
de hypezilla.
Então tudo bem, então
vamos,
eu entendi
seguir
o que você fez, entendeu?
Assunto.
Eu já entendi o que você fez. Eu adorava o Sasuke, eu tinha muito crush, porque eu adorava esses caras trevozinhos, eu adorava os trevozinhos.
É, meio misterioso, mas
eu adorava os trevozinhos.
Pega demais, né?
Eu
não tem
criticava
como.
Sakura, mas assim, estaria na mesma situação. Mas,
a gente criticava a Sakura porque a gente se identificava com ela.
A gente se via nela, tipo, menina,
a
não cometa esse erro, menina.
Ai, que loucura esse erro, né? Putz.
É, mas... Só antes da gente parar de falar de Gladiador 2 e encerrar o bloco, eu queria dizer que eles botaram água no Coliseu. Aparentemente, isso meio... Eu vi pessoas falando que isso meio que rolava mesmo no Coliseu. E eu achei só muito... What? Por que tem água
Como
no
assim,
Coliseu?
Né? Por que botaram água no Coliseu?
É, não põe água no Coliseu. Não gosto disso. Não gosto de água no Coliseu.
Mas
não,
aparentemente
gostei.
Os romanos gostavam.
É, realmente. Aí a casa é deles, né? Aquela pessoa que...
Quem somos nós pra julgar, né? Se os caras querem botar água ali no negócio deles.
É, tem que ver se tem estrutura. Igual o pessoal que põe piscina na varanda e não pode botar. Complicado, gente.
A gente tratando o Coliseu como se fosse uma piscininha
uma
de mil litros.
Sabe?
Né?
Tem que ver se tem estrutura.
Puxadinha ali, ó.
Complicado, gente. Puxadinho do Coliseu.
Complicado. Puxadinho do Coliseu, forte demais.
Mas é isso. O trailer tá aqui na descrição do episódio. A gente também fez uma listinha com os personagens, que a gente explica melhor
então,
aí.
Então, se você também está perdido com os personagens, a linha temporal e todas as coisas, link aqui na descrição, gente.
Não é feitiçaria, é tecnologia.
Bora encerrar esse programa falando um pouco sobre tecnologia, porque Priscila Ganico foi convidada para o evento da Samsung na última semana e teve muita novidade, né, Pri?
Teve, então vamos lá, vamos falar de Samsung produtos. Cara, eu acho muito curioso porque, assim, eu me tornei uma Samsunguete, começa daí.
Samsunguete parece que tem sunga no
meio. Eu pensei mais pro lado de moranguete, mas tudo bem, eu gosto de ver como as nossas mentes,
eu ainda tô no
elas
bloco
vão
do
pra lados diferentes.
Eu
é, você ainda tô... saiu do banheirão ali do Coliseu, pô. Mas eu acho muito legal porque, assim, eles realmente foram criando aí todo um ecossistema de produtos, né? Então, por exemplo, além dos dispositivos móveis, a gente também tem TV, sabe? Tem também, tipo, notebook, essas coisas. Quando eu vejo, tem várias coisas da Samsung aqui, eu olhei e falei assim, ué.
A lave seca da minha mãe é da Samsung. Tem máquina de lavar da Samsung.
Queria muito uma lave seca, inclusive, mas ainda não fui agraciada com essa benção.
Chamar a gente pra evento de eletrodomésticos, também queremos, gostamos.
Essa benção ainda não me foi dada de lave seca. Mas a Samsung revelou, na quarta-feira, dia 10 de julho, uma nova linha de... uma atualização aí da linha de dobráveis. Então, o Fold e o Flip, que são aqueles celulares que dobram... Um que dobra igual o Motorola V3, né? Aquele que vira tipo uma... Fica tipo uma concha, eu acho ele super fofinho, sabe? Igual um Pac-Manzinho.
Sim. Eu tava novamente, Priscila, eu demorei porque eu tava imaginando o que você tava falando. Eu entendi.
Hoje estou muito visual, só que do jeito mais errado possível, aparentemente. E também o Fold, que é aquele celular que quando você abre ele fica quase tomando uma tablet, assim, né? Ele é muito grande, tem uma tela muito gigantesca. E eu achei que os celulares nesse ano, eles estão com um toque mais premium, assim, sabe? Os lançamentos desse ano, eles parecem um acabamento mais premium.
Uhum.
O que de maneira alguma inferioriza os modelos anteriores, mas é uma adição legal, tipo, é uma mudança legal ver que estão ficando cada vez mais estilosas, mais elegantes.
É uma evolução natural, né?
É uma evolução natural, exato. Além disso, eles anunciaram também o Galaxy Watch novo e uma versão pra quem pratica esportes radicais, esportes extremos, tipo escalada, tipo triatlon, tipo, sabe essas coisas assim?
Caramba!
O Galaxy Watch Ultra, que é esse modelo novo e tudo mais, ele tá em pré-venda, se não me engano. Ele não foi lançado ainda, eu acho que ele tá como pré-venda só. Ele tem uma função que se você aperta e segura o botão dele, ele emite tipo uma sirene, assim. Ele emite tipo um som de alerta. Então realmente, pra você que gosta de, sei lá, fazer escalada, você que gosta de fazer trilha na floresta, remota, sabe? Esse tipo de coisa, é um relógio que tem algumas funções pra ajudar nesse sentido também. Eu achei isso muito legal. E além disso, eles anunciaram também uma nova versão do Galaxy Buds, que é o fone de ouvido.
Pô.
Dito tudo isso, o que eu estou usando, eles me emprestaram aí por alguns dias pra eu dar uma testada e vim aqui contar pra vocês. Eu estou usando o Galaxy Fold 6, que é aquele que dobra no meio e quando você abre ele vira uma tablet. E eu estou usando para várias coisas.
Inclusive jogar joguinhos,
né? Eu estou fazendo suspense, Camila. Fazendo suspense. Principalmente jogar joguinhos, era aí que eu queria chegar, assim. Eu aproveitei que eu estou com esse celular pra fazer teste, falei assim, como eu posso testar este celular ao máximo, que foi baixando o Zenless Zone Zero, que é o jogo novo da Royalverse, mesmo de Genshin e tudo mais. A gente comentou desse jogo aqui na semana passada, né, no lado Bunker, e aí eu peguei e falei assim, vou botar esse jogo aqui do Ultra pra ver o que que rola. E aí o que rolou foi que eu descobri que ele é um jogo muito bom pra jogar na touchscreen, né, ele é muito gostoso de jogar no touch também. Eu que geralmente sou acostumada a jogar no computador, no controle e tudo mais, tava jogando super feliz no touch. Nunca achei que esse dia fosse chegar, Camila.
Pois é, eu gosto muito de jogar no touch, inclusive. Gosto muito dos produtos da Samsung, tenho o celular da Samsung. Eu tenho o Galaxy Buds, nossa, como eu gosto do Galaxy Buds. Os foninhos Bluetooth, adoro. E jogo muito no mobile, né? Porque sou uma pessoa sem destreza para controles. Então, o mobile me ajuda muito. E aí, é legal que você tá percebendo esse mundo, Pri, porque tem muito a ver também com o aparelho em que você joga. Quando o touch do aparelho é bom. Lembra que eu te falei isso
com
na hora?
Certeza.
Na hora que você me mandou mensagem, uhum, eu falei, quando quer... Sabe aquele touch que ele não é nem muito... Eu vou usar palavras muito aleatórias, tá? Ele não é nem muito duro e nem muito mole, sabe?
Muito sensível e nem muito... Ele é, tipo, responsível na medida certa, assim.
Exato. E aí, quando você vai jogar, isso é muito importante. Pra você não ficar, enfim, socando a tela do celular, né?
É, imagina a tendinite que dá, gente. Sério. E eu achei ele bem confortável pra jogar. Tava vendo anime também pra ver como você abre a tela e ela fica num formato, assim, que nenhum outro celular tem. Eu fiquei meio curiosa, assim, tipo, como será que ele vai ajeitar, sabe?
Uhum.
Ele é bem legal. Ele pode até ser uma solução pra quem gosta de ler no tablet, pra quem gosta de assistir coisas no tablet. E aí, você pode só ter um celular que você consegue fazer todas essas coisas. O forte dele não é esse, tá? Eu estou usando ele para as minhas motivações escusas. Mas o forte dele, eles prometem que o Fold é um celular com muitas capacidades de multitasking também, que é uma coisa que eu gosto bastante. A Samsung tem, no geral, não só no Fold, mas também outros celulares da linha. Por exemplo, tem o Galaxy S23. né? O normal, o básico, gente. Não é o Ultra, não é nada. É o S23 ponto, só. S23 somente. Ele tem uma função de jogos que você consegue abrir alguns aplicativos, tipo, por cima, sabe?
Sim.
E eu uso muito isso. Eu acho isso muito bom. Pra quando sai, principalmente de gacha. Quando você joga joguinhos de gacha no celular, às vezes você precisa fazer um grind. Você precisa estar ali fazendo muitas repetições da mesma fase. E geralmente o jogo tem uma função automática pra te ajudar com isso. Só que aí você não pode fechar o jogo, né? Porque, pô, você não pode fechar o jogo. Você tá jogando, você tá fazendo negócio ali. Então, esse sistema não é camadas, mas de abrir uma coisa em cima da outra é muito útil.
É o processamento, né?
Multitasking do computador.
É um processamento legal ali das coisas.
Isso. E aí o Fold, ele tem isso elevado à 19ª potência, assim, sabe? É tipo, o celular pra você fazer isso. Você consegue abrir várias coisas nas telas, né? Quando você abre a tela dele, é como se fossem duas telas que você tá gerenciando ali ao mesmo tempo. É tipo ter um computador com dois monitores. Eu estou um pouco, assim, apreensiva já de ver como que vai ser depois. Porque pra voltar do computador de dois monitores pra um, é meio difícil. Então, pra voltar do celular de duas telas pra uma, será que vai ser difícil também?
Um gostinho, né, Pri? A gente tem um gostinho, assim, das coisas boas, é complicado.
Exato. E tem uma outra coisa que tem tanto no Fold 6 quanto no Flip 6 e que talvez chegue para os outros celulares, né? Eu tô falando o nome aqui, mas falta um Z. É Z Flip 6 e Z Fold 6. Mas vocês sabem qual celular eu tô falando, né, gente? Enfim, tem uma função, Camila, que me deixou muito feliz nesses celulares, que é a de transcrição.
Opa!
Exatamente. Transcrição é uma das coisas que nós, como criadores de conteúdo, jornalistas, enfim, que a gente mais sofre. Que aí, imagina, você faz uma entrevista de uma hora com a pessoa, e daí você precisa transcrever, você precisa escrever tudo que a pessoa falou, né?
Uhum.
Ou pelo menos saber o que escrever ali do trabalho. Parte do trabalho é esse, né? De você pegar as informações que a pessoa falou e transformar num texto. Mas pra você pegar essas coisas que a pessoa fala, às vezes você precisa digitar o que ela falou. E isso toma um tempo, gente, e uma energia do jornalista que vocês não têm noção. Vocês que não trabalham com jornalismo, não dá pra ter uma noção do quanto isso é um trabalho maçante. E aí, esses celulares, eles vêm com uma proposta justamente de você ali no aplicativo de notas mesmo, se você tem algum áudio e tal, você consegue fazer anotações, tipo, usando uma caneta e tal, escrever ali mesmo, à mão, e ele vai transcrevendo pra você o áudio também.
Olha, maneiro.
É muito legal. E uma outra coisa que eles mostraram que eu também achei muito bacana é uma função que tem tanto no Fold quanto no Flip, que você coloca o celular assim, e como eles têm a tela dobrável, você coloca a metade, tipo, a parte de fora do celular. Tipo, sabe quando ele tá dobrado e aí tem uma tela do lado de fora, certo?
Sim.
Você coloca ele, essa tela virada pra pessoa, virada, tipo, pra fora, e você tá com a outra tela do celular. Tem um modo que você entra de tradução ali, que você fala num idioma e ele traduz automaticamente no Google Tradutor, né? É uma parceria com a Google. Mas você fala, tipo, eu pego e falo uma frase aqui. Eu falo, tipo, ah, bom dia, Camila. E você não fala português, né? Enfim. E aí eu posso escolher em que idioma vai mostrar pra você. Então, tipo, a comunicação, assim, em tempo real é muito ajudada. Por isso. É muito surreal, assim. É bem interessante.
É bem legal. Viagens internacionais, né? Sim, sim. Viagens internacionais.
Não sei se eu expliquei direito, né? Porque, enfim, falei.
Eu visualizei algo na minha cabeça. Que é do tipo, você fala e aí sai escrito na tela que a pessoa tá vendo. A tela externa.
Isso. É. No outro idioma.
No outro idioma. Já no idioma em que você escolhe. Então, é muito legal quando você viaja e tal. Você precisa pedir informação, alguma coisa assim.
Exato. Porque ele também faz o contrário. Então, quando a pessoa fala no idioma dela, ele mostra pra você na tela de dentro a versão traduzida. E é muito legal. Eles colocaram isso numa... Como se fosse uma patisserie, sabe? Que vende pãozinho. Uma padaria. Como se fosse uma padaria. Lá no evento. Que aí dava pra você pedir o doce em português. E daí as pessoas te respondiam em inglês ou em francês ou em coreano. E eu achei isso muito legal. Lembrando que Samsung é uma marca coreana. Então faz sentido eles terem isso, né? Enfim.
Sim, sim. Acho que isso ajuda especialmente, Pri, os ansiosos. É um celular feito pra quem é ansioso. Você vai viajar, você não sabe falar o idioma do lugar, você tá ansioso. O celular ajuda na ansiedade. Por favor, celulares, nos ajudem nas nossas ansiedades.
Exatamente. E essa questão de tradução, assim, enfim. A gente já se vira bem do jeito que a gente tem, né? O celular, assim, taca lá, escreve a frase, a pergunta no seu idioma, traduz pra inglês e a outra pessoa responde, sabe? Tipo, já aconteceu bastante comigo. Aconteceu comigo, inclusive, na última viagem que eu fiz pra França. Eu achei bem engraçado. E aí, ver como eles estão evoluindo em cima dessa tecnologia, usando e abusando aí da parte do fato de ter uma tela exterior pra poder fazer esse tipo de tradução, eu achei bem legal.
Pô, maneiro, maneiro.
Sei que eu falei muito, gente, mas eu fiquei bem impressionada. E se vocês quiserem conhecer mais e tal, cliquem aqui no link da descrição, que tem todas as impressões que a gente teve do evento, todos os detalhes, tem preço, tem várias coisas no link.
Tinha prometido para os ouvintes do Lado Bunker que ia rolar cosplay no Anime Friends. Vai rolar cosplay no Anime Friends. Estarei de Frieren. Certeza no sábado, talvez mais dias. Vai depender da minha coragem de colocar a peruca. Agindo muito trabalho, Tijuca. A peruca e a meia calça. É que a meia calça, apesar da dificuldade, ela é uma dificuldade com a qual eu estou mais habituada ao longo da minha vida. Sim. Sempre acho uma porcaria. Não uso muito a meia calça porque eu acho horrível colocar.
Jura? Ah, nossa, eu acho terrível. Eu acho tão tranquilo, é uma das coisas que eu mais gosto, assim.
Eu puxo um lado, não puxo o outro, e aí fica meio torto, e fica pegando, tipo... Não...
Entendi, porque eu gosto de meia calça, porque eu consigo usar shorts no frio, sabe?
Sim, eu gosto da funcionalidade da meia calça, eu queria ter um negócio, tipo as roupas do Evangelion, sabe? Que eu vestisse, eu apertasse o botão, assim, sabe? Assim, eu queria que fosse mais fácil de colocar. Mas.
É, não, realmente.
Existe a meia calça e existe a peruca. Porque tem que botar e tem que arrumar. Tem a franja da peruca que tava caindo na minha cara. Eu tenho que botar um grampo. Coisas. Então, eu não sei quantos dias eu vou de cosplay, mas um é certeza. Um é certeza. Prometo. Sucesso. Um dia vocês. Quem está no grupo do Telegram vai ganhar foto com antecedência antes das minhas redes sociais. Prometo. Que já tem foto.
Olha só, são os privilégios, né?
Olha,
aí de quem está no nosso grupo do Telegram.
O grupo do Telegram anda muito privilegiadinho, tá?
Anda muito privilegiado. Ouvi dizer que... Coisas.
É uma coisa meio... Tipo, é meio que um clubinho. Não é um clube da luta, mas é um rolê assim. O que acontece no grupo do Telegram fica lá. Então entre no grupo do Telegram. E a gente não vai falar o que aconteceu, mas vocês vão achar legal. E...
Sim, é verdade.
E é isso, gente. Eu acho que acabamos o programa dessa semana. Semana que vem tem mais programa. Semana que vem, programa pós Anime Friends também. Tentaremos sobreviver... Mais um evento. Vamos com fé. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. E é isso, Pri. Vamos sobreviver.
Palavras bonitas, Camila. Palavras bonitas.
Não são minhas. Eu não sei de quem é essa música. É uma música muito bonita.
Mas não deixam de ser bonitas.
Bonitas, bonitas. Boas palavras. Precisamos de todas as forças. Toda a dinkidama dos eventos aí. Mandem forças pra gente. Vamos sobreviver a julho. A gente sobreviveu a junho. A gente sobrevive a julho também.
É isso. Essa é a energia. Um beijo, gente.
Beijo.
Até mais.
Até. Eu tava escrevendo puxadinho do Coliseu antes que eu me esqueça.
Puxadinho do Coliseu é bom.
A gente faz uma thumb com o Pedro Pascal tomando banho numa banheirinha de Coliseu.
Faz a paródia do bruxeiro na banheira com
boa.
O Pedro Pascal no
Mas
Coliseu.
Mas a banheira é o Coliseu, é.
Pô, bom demais.
Gosto. É, eu gosto que tá aqui no áudio, então a gente não vai esquecer.
Sim. É assim que nasce, Doug, a ideia de como fazer
a thumb.
De como fazer a thumb do episódio, tá?
A gente recorta esse pedaço e manda pro Vitor. Tipo, Vitor, this is the briefing.
É, esse é o briefing. Ele nasceu assim.
Programa editado por Doug Bezerra.